no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Seca prejudica a locomoção no interior de Rondônia. Escolas suspendem atividades devido às queimadas rurais no Careiro. Projeto Amazônia Viva promove ciclos de conversa em Santarém e Salão realiza campanha para doação de cabelo em Roraima.
Jornal Amazônia é notícia. Amazônia é notícia.
Um voo da Força Aérea Brasileira, a FAB, foi enviado para buscar brasileiros em Israel. O voo deve chegar nesta quarta-feira em Brasília. Saiba mais com Matheus do Brasil.
Maranhenses que estão em Israel vivem momentos de aflição enquanto aguardam embarque para voltar ao Brasil. Tem sido dias de muita angústia para familiares e amigos aqui no Brasil. Ivana Gabriele, parente de alguns maranhenses que estão em Israel, não vê a hora de reencontrar seus familiares.
Não vejo a hora de receber a ligação de que eles conseguiram sair de Israel, que eles estão vindo em paz e segurança para o Brasil.
Fernanda Oliveira, que mora em Bom Jesus das Selvas, distante a 469 quilômetros de São Luís do Maranhão, está em Jerusalém. Ela viajou em caravana para um passeio turístico e foi surpreendida pelos ataques terroristas.
A gente conseguiu ouvir muito forte o barulho das bombas e mísseis e naquele momento as pessoas responsáveis pelo aeroporto, eles nos direcionaram a um lugar específico, todo mundo correu, porém eles não falavam em português, a gente ficou meio sem entender. Isso ali gerou no nosso coração meio que um desespero momentâneo e coletivo, porque todo mundo estava muito desesperado.
O grupo de turistas maranhenses que estão em Israel, em meio ao conflito entre israelenses e palestinos, após o país entrar em guerra no último sábado, devem chegar ao Brasil nesta quarta-feira, em voo da Força Aérea Brasileira. Da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, Matheus do Brasil, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Superintendente do Ibama comenta a situação de dragas que foram avistadas próximas ao município de Parintins, no Amazonas. As dragas foram vistas nesta segunda-feira entre os municípios de Juruti e Óbidos, no Pará. As informações com Carlos Alexandre.
Neste fim de semana, um comboio de dragas utilizadas no garimpo ilegal foi visto no Paraná do Espírito Santo, em frente à cidade de Parintins. De acordo com o Ibama, os garimpeiros fugiram da fiscalização em Manaus e tentaram esconder as estruturas em um braço do rio Amazonas, em frente à ilha Tupinambá. O superintendente do Ibama no Amazonas, Joel Araújo, falou sobre esta situação.
Bastante significativo, nós temos lutado contra esse mal e espero que isso não venha a acontecer com a nossa cidade, porque a contaminação dos peixes pelo mercúrio usado no garimpo é um problema gravíssimo que vem ocorrendo em toda a Amazônia e tem causado doenças, a mortandade de peixes, existe uma série de doenças que são decorrentes da contaminação das águas e dos alimentos pelo mercúrio, então a gente não quer que isso aconteça na nossa cidade.
Ainda conforme Joel Araújo, somente este ano, 480 dragas de garimpo ilegal foram destruídas no Amazonas e alerta para os problemas ambientais, saúde e social que a prática criminosa pode trazer para a região.
Pronto, o que a gente pode dizer é que não existe licenças ambientais para o funcionamento desse tipo de dragas em Parintins ou no estado do Amazonas. Em todo o estado do Amazonas não existe nenhuma licença para esse tipo de atividade, tá? De garimpo de ouro. Então, peço que as autoridades do município possam nos informar, nos manter informado, a imprensa, toda a sociedade. E se por acaso vir a acontecer aí a operação, o funcionamento dessas dragas em Parintins, que a gente possa ser informado de imediato para nós tomarmos as providências.
Após serem avistadas nas proximidades do município de Parintins, Nesta segunda-feira, as dragas foram vistas novamente entre as cidades de Juruti e Óbidos, no estado do Pará. De Parintins, Carlos Alexandre, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a seca severa tem prejudicado a locomoção no interior do Amazonas. Centenas de estudantes estão sem aula em todo o estado. A reportagem é de Orestes Litaife.
Dados da Defesa Civil do Amazonas mostram que 42 cidades amazonenses estão em situação de emergência por causa da estiagem severa. O volume da água dos rios está abaixo do normal para o período e isso tem afetado a navegação e comprometido a locomoção de pessoas no interior do Amazonas. A travessia de balsas entre o Porto da Ceasa, em Manaus, e o município de Careiro da Várzea, que fica na BR-319, pode parar nos próximos dias, porque as embarcações estão ficando encalhadas em bancos de areia que se formam perto do encontro das águas. Na região do Médio Solimões, são os estudantes da rede pública que estão sofrendo as consequências da estiagem. De acordo com o governador do Amazonas, Wilson Lima, centenas de estudantes estão sem aulas há um mês por causa da vazante.
Nós tivemos episódios parecidos como esse em 2005 e também em 2010. Hoje nós temos aproximadamente 100 mil pessoas sendo prejudicadas, que estão em municípios onde o acesso já não é mais permitido, porque a maioria dos municípios no estado do Amazonas, os rios são as estradas. Alguns municípios, algumas comunidades com dificuldade de conseguir alimento, conseguir água potável.
Cerca de 37 comunidades rurais do município de Alvarães estão isoladas pela seca dos rios Curumitá e Bauana. Famílias que vivem nessas comunidades estão com escassez de alimentos. De acordo com a Defesa Civil de Alvarães, os ribeirinhos não têm como sair das comunidades por causa da navegação que está comprometida. Os rios Curumitá e Bauana secaram tanto que nem de canoa os moradores estão conseguindo navegar. A ajuda humanitária está sendo levada em helicópteros do Exército Brasileiro. E a ajuda tem chegado em boa hora, como afirma Raimundo Silva, que é líder comunitário de uma dessas localidades isoladas no Médio Solimões.
Foi um prazer a gente receber esse trabalho, que veio na hora certa, né? Através do prefeito do Senil, né? A gente só quer agradecer ao prefeito, né? Pelo seu esforço, né? Sua dedicação aí com o povo, tá preocupado com a população daqui do Comunitar. Então é isso aí,
De acordo com especialistas do Serviço Geológico do Amazonas, essa estiagem é a mais severa dos últimos 120 anos. A seca afeta 60 dos 62 municípios do estado. Segundo a Defesa Civil Estadual, 42 cidades estão em situação de emergência por causa da estiagem. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaife para a Rede de Notícias da Amazônia.
E do Amazonas a gente segue agora para Rondônia, porque os níveis de água do Rio Madeira em Porto Velho já são os mais baixos das últimas 5 décadas. Pelo menos 15 comunidades já foram impactadas com a falta de água potável, assim como a navegação. Confira com Raila Vareda.
De acordo com os dados apresentados na 26ª Reunião Deliberativa Extraordinária da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, os níveis de água do Rio Madeira em Porto Velho já são os mais baixos dos últimos 50 anos. Nessa segunda-feira, o nível do Rio Madeira chegou a 1,17 m, impacto em pelo menos 15 comunidades ribeirinhas que já estão sem água potável e agora dependem da ação da Defesa Civil, que vai continuar a distribuição ainda esta semana, como afirma Anderson Luiz, gerente de operações de socorro.
A Defesa Civil está elaborando um documento, né, por decretar emergência pelos próximos dias, e estamos no aguardo do nosso fornecedor nos repassar as águas para a gente começar a atender ainda essa semana a população ribeirinha. Ademais, a gente também vamos estar entrando no nosso plano de ação de emergência nos carro-pipa para aquela localidade que um veículo pode chegar na porta da sua residência.
Para quem depende do rio para trabalhar, está sentindo no bolso essa realidade. Fábio Taborra, que é gerente de uma embarcação que transporta mercadoria para Manaus, tem que reduzir a carga para menos da metade para conseguir chegar ao destino.
As mesmas despesas continuam. O diesel, que é o maior vilão em alta devido à seca, o porto, a estiva que a gente paga, os valores são os mesmos. O lucro que a gente ia ter com 500 toneladas, a gente não chega nem perto do 250.
Com o nível do rio mais baixo e velocidade reduzida, a embarcação leva mais tempo para chegar ao destino, que gera atraso na entrega da encomenda.
A embarcação sai de Porto Velho com destino a Manaus, tem uns pedrais daqui para baixo ali que dificultam, chegou à noite, tem que parar, esperar o dia amanhecer para ter visibilidade melhor, para poder a lancha seguir na frente da embarcação, sondando o rio da melhor forma, procurando a água suficiente que o calado da balsa tem para fazer o percurso, e vai seguindo viagem. E com tudo isso atrasa um dia um pouco a navegação de Porto Velho para Manaus.
Diante da seca histórica do Rio Madeira em Porto Velho, a agência decretou situação crítica de escassez de água. A declaração permite que sejam adotadas medidas de prevenção e mitigação de impactos. Além disso, a ANA poderá determinar novas regras para o uso da água e operação de reservatórios. Da Rádio Caiari Rondônia, Rai Lavareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Santarém alerta a população sobre o combate à violência contra as mulheres.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
A pobreza menstrual vai muito além da falta de dinheiro para comprar produtos de higiene adequados. Ela denuncia um problema global da falta de acesso à água, saneamento básico e desigualdade social.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
Comunidades da região oeste do Pará sofrem com a seca dos rios. Algumas comunidades já estão praticamente isoladas, sem acesso a água potável e alimentos. Daniela Pantoja tem as informações.
Alguns estados da região amazônica, como Amazonas e Pará, estão sofrendo fortemente com a seca e estiagem dos rios. De acordo com informações divulgadas pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, esta é considerada a seca mais severa dos últimos 40 anos. E desde maio deste ano, em grande parte dos dois estados, foram registradas chuvas abaixo da média. A estiagem que assola a região amazônica está sendo muito forte do que os anos anteriores, o que tem causado muita aflição para as comunidades pesqueiras e ribeirinhas, como é o caso da comunidade de Amador, localizada no município de Óbidos. De acordo com Josana Pinto, moradora da comunidade de Amador, muitos lagos estão secando e até mesmo o rio Amazonas, algo que eles nunca tinham presenciado.
Então, a nossa região amazônica, a gente pode dizer assim, que a gente está passando por um processo assim, muito difícil a partir dessas mudanças climáticas que a gente entende. Isso está contribuindo para que os rios estejam sendo assoreados, que essa seca esteja sendo cada vez mais forte. E esse ano, agora de 2023, a gente observa que de fato muitos rios, muitos lagos estão secando. O próprio rio Amazonas tem muitas áreas deles, muitas partes que estão se tornando praia, que são praias, coisas que nunca a gente viu, a gente está vendo. E assim, a gente teme muito. Nós tememos muito como povos pescadores, como pescadora, como pescador artesanal, como ribeirinho. A gente está assim, muito temendo pelo futuro, porque a gente compreende que muita quantidade de peixe tem morrido, e aí a gente pensa de como é que será o futuro da reprodução dessas espécies, né? O processo lento. Então isso também nos incomoda.
O acesso à água potável tem sido uma das maiores e principais preocupações para as mais de 63 famílias da comunidade de Amador e demais comunidades que já estão praticamente isoladas com esse processo de estiagem dos rios. Os comunitários, em apoio com a Defesa Civil e a Prefeitura de Óbidos, tentaram fazer uma barreira para prender a água em um dos leitos, mas não foi suficiente. E diante dessa realidade, Josana ressalta que é necessário que os municípios não decretem estado de emergência em cima da hora, mas que medidas urgentes e concretas sejam tomadas de imediato.
Praticamente todos os municípios estão sofrendo com a estiagem. Nós, como ribeirinhos, a gente pede assim encarecidamente que os municípios não deixem para decretar estado de emergência quando não for mais necessário, né? Que não deixem para a última hora, porque o povo precisa de ajuda hoje. O povo está precisando de água potável. Muitas comunidades estão praticamente isoladas. Nós aqui estamos em 63 famílias aqui na comunidade Amador e Auerana, que a gente está sem água potável. A Prefeitura Municipal de Óbidos, ela já esteve juntamente com a Defesa Civil na comunidade, fazendo uma conversa com os comunitários. Ontem nós tentamos fazer uma barreira, né, uma barragem, fizemos, mas ela não foi o suficiente. Não deu assim um resultado que a gente esperava. Então a água ela permanece saindo. As pequenas embarcações como o Rabeta continuam arrastando isso, continua cavando, né, o leito e a água que está dentro presa, ela continua saindo.
Outras ações e iniciativas também estão sendo solicitadas para ajudar as famílias. Uma delas é a doação de cestas básicas e água potável, como pontua Leidiana Costa, bióloga e também moradora da comunidade de Amador.
Neste ano, nós estamos correndo um sério risco de o afluente do Rio Amazonas, que passa em frente às nossas casas, secar. E nós temos tomado algumas iniciativas junto às autoridades estaduais e municipais, bem como nós estamos fazendo pedidos de cestas básicas e água potável para a população, uma vez que a água do rio aqui já está basicamente toda comprometida e correndo ainda o sério risco de que os peixes fiquem sem oxigênio, levando assim a um grande desastre, né, incalculável.
Comunidades do Rio Tapajós e Arapiuns também já estão vivenciando a seca severa de seus afluentes. Além do Pará e Amazonas, outros estados mais afetados pela seca são Acre, Roraima, Amapá, Rondônia e parte do Tocantins. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E pelo menos 10 escolas da zona rural do Careiro, no Amazonas, suspenderam as atividades devido às queimadas rurais. A orientação para a suspensão das atividades partiu da Secretaria de Educação, que entende que a situação atual coloca em risco os estudantes. A densidade da fumaça prejudica a saúde dos alunos e a proximidade de focos de incêndio preocupa os gestores das instituições, que estão suspendendo as atividades até a segunda ordem. E ainda sobre as queimadas, as equipes de brigadistas não estão sendo suficientes para conter os incêndios. O município está contando com o reforço do Corpo de Bombeiros, que disponibilizou pelo menos 20 militares. As solicitações de emergência são inúmeras. Na última segunda-feira, mais de 300 focos de queimadas foram registrados no município. Com produção textual de Anderleia Oliveira. E população santarena recebe orientações sobre o combate à violência contra a mulher. Uma rede de proteção atua para dar suporte às vítimas de violência doméstica e familiar no município. Acompanhe com Liege Costa.
O Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, celebrado nacionalmente neste dia 10 de outubro, é uma data que reforça o calendário das lutas femininas no Brasil. E em Santarém, no oeste do Pará, diversas campanhas e ações têm sido realizadas para alertar a população sobre o combate à violência contra as mulheres no município. Diane Castro, coordenadora da Fundação Para a Paz, que acolhe crianças, adolescentes e mulheres vítimas de qualquer tipo de violência no Estado, fala da importância da data, reforçando que as mulheres não devem aceitar nenhum tipo de violência, sejam elas físicas, psicológicas ou até mesmo perseguição.
Ela vem fortalecendo as mulheres, que a gente não deve aceitar nenhum tipo de violência, tanto de casa, que vem do marido, que é quando ele quer dizer a roupa que a gente tem que usar, a forma que a gente tem que se comportar, não aceitar gritos, empurrões, socos, puxões de cabelo, ser humilhada, instigada. Ela vem para mostrar que a gente não tem que aceitar isso, que tem a Lei Maria da Penha, tem a Lei de Importunação Sexual, tem a Lei de Stalking, tem a Lei de Feminicídio. Então tem muita lei que está mostrando para os homens que não é porque eles são os nossos maridos ou namorados ou companheiros que eles têm que mandar na gente e obrigar a gente a fazer o que eles querem.
Ainda de acordo com a coordenadora, Santarém conta com uma rede de proteção que atua o ano todo contra qualquer violação de direitos dessas mulheres. No entanto, ela destaca que muitas vítimas de violência doméstica não deixam seus agressores por serem dependentes financeiras ou emocionais deles.
Na verdade, a gente trabalha o ano todo, né, essa questão do combate à violência contra a mulher. E Santarém é um município que está completo. Tem Delegacia da Mulher, tem a Fundação Para a Paz, com assistente social, psicóloga e pedagoga. Tem a Promotoria da Violência Doméstica, que é o Ministério Público. Tem no Fórum a Vara da Violência Doméstica. Tem Abrigo Estadual de Mulheres. Tem o Conselho Municipal da Mulher. Então, assim, a gente vem trabalhando isso. Mas muitas vezes a mulher ela não consegue romper devido à dependência emocional, que ela não consegue ficar longe daquele homem, a dependência financeira, porque ele proibiu ela de estudar, de trabalhar e agora tem filhos, não tem casa própria, mora de aluguel. Então são várias questões que prendem essa mulher ao agressor.
Em caso de violência, tanto no município como em outro lugar, basta ligar para o número 180, que além de receber denúncias, presta informações sobre procedimentos a serem tomados em casos de violação de direitos, especialmente relacionados à violência doméstica e familiar. Além disso, os casos também podem ser denunciados presencialmente na delegacia especializada de atendimento à mulher, que funciona todos os dias da semana no município. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista. Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Salão realiza campanha de doação de cabelo em apoio às mulheres em tratamento contra o câncer de mama em Roraima. A campanha segue até o dia 31 de outubro. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Neste mês de outubro, o coração da solidariedade bate mais forte do que nunca. É hora de se unir em prol da conscientização sobre o câncer de mama, uma causa que toca profundamente. Nesta jornada de tratamento, muitas mulheres enfrentam desafios inimagináveis, incluindo a perda de uma parte tão preciosa de sua identidade, seus cabelos. É por isso que, com o intuito de iluminar, o Salão Fios de Luxo, em parceria com a Liga Roraimense de Combate ao Câncer e o Centro Humanitário de Apoio à Mulher, o CHAME, da Assembleia Legislativa de Roraima, lançou a campanha Doe e Compartilhe Felicidade. A mente criativa por trás desta campanha é Gil Costa. Ela disse que o objetivo central é sensibilizar os clientes do salão a doarem cabelos e lençóis em apoio às mulheres que estão em tratamento contra o câncer.
O que me motiva a fazer esta campanha são diversos objetivos, e isso inclui aumentar a conscientização sobre o câncer, fatores de risco, sintomas e a detecção precoce, e também no apoio de famílias de pacientes que lutam contra o câncer. A minha expectativa, além de arrecadar no mínimo 100 cabelos, é levar a autoestima a essas mulheres para que elas tenham força de continuar nessa caminhada.
Como recompensa por essa generosidade, o cliente ganha um corte de cabelo gratuito. O tamanho mínimo para a doação é de 20 centímetros de comprimento. Os cortes para ação de cabelo estão sendo realizados em dias e horários específicos. Isso significa que qualquer pessoa interessada em contribuir pode visitar o Salão Fios de Luxo e receber um corte de cabelo gratuito, incentivando ainda mais a participação nessa nobre causa. Os lençóis arrecadados serão destinados aos pacientes em tratamento na unidade de assistência de alta complexidade em oncologia do Hospital Geral de Roraima. Gil Costa diz ainda que está profundamente envolvida com esta causa.
É muito orgulhoso ver o Fios de Luxo e a equipe envolvidos na campanha para alcançar a autoestima dessas pessoas. No geral, o envolvimento com a campanha do Outubro Rosa se tornou uma experiência enriquecedora e significativa.
A campanha vai até o final deste mês de outubro e todos aqueles que desejarem colaborar podem entrar em contato com o Salão Fios de Luxo pelos números de telefone 95-999-709075 ou pelo número 95-98125-2400 ou seguir o perfil no Instagram @fiosdeluxorr para agendar um horário de atendimento.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto Amazônia Viva promove ciclos de conversa em Santarém. Intitulada de Banzeiro, a programação acontece no dia 14 de outubro e pretende dialogar sobre justiça climática, fé e negócios. Mais informações com Daniela Pantoja.
O Projeto Amazônia Viva promove no dia 14 de outubro em Santarém ciclos de conversas sobre justiça climática, fé e negócios. A mobilização chamada de Banzeiro, que faz referência ao movimento das águas do rio causado por forças naturais, como a chuva ou vento, busca refletir sobre as questões sociais e éticas por trás das mudanças climáticas, as desigualdades sociais acentuadas pelo sistema econômico, a atuação de algumas comunidades de fé, dentre outras temáticas que conectam agendas da justiça climática, fé e dos negócios sociais. Essa é a segunda edição do projeto Amazônia Viva, liderada pela Economia de Comunhão, em aliança com o Sistema B e com apoio da Pórticos. A primeira edição foi realizada nos dias 5 e 6 de outubro, em Manaus, no Amazonas. O Momento Banzeiro de Escuta e Ação chega em Santarém com a proposta de unificar os espaços de diálogos entre a economia, comunidades de fé e justiça climática, como ressalta Maria Clésia, gestora do projeto Amazônia Viva.
E aí nós organizamos em Manaus, na semana passada, esses dois encontros, que contou com a presença de vozes das mais variadas, vozes que vinham da academia, de representantes dos povos originários, indígenas, tínhamos ribeirinhos, a voz de quem atua explicitamente no campo da economia e também organizações não governamentais que têm iniciativas que podem servir de inspiração e que já congregam essas três realidades e que já convergem, confluem para pontos comuns. E conhecendo a realidade de Santarém, que se destaca exatamente porque congrega tantas universidades, nós pensamos que poderia ser um local apropriado para a gente escutar também representantes dos povos quilombolas, líderes de comunidades empresariais, líderes de comunidades de fé. Porque é um diálogo que precisa se estender em várias cidades de várias dimensões.
O Banzeiro será realizado conjuntamente com o Núcleo de Diálogo Ecumênico e Interreligioso da Rede Eclesial Pan-Amazônica, Repam Brasil, a Rede Amazonizar, a Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais, Movimento Político pela Unidade, o MPPU, o Instituto Moreiro Eco Amazônia, o IMEA, e a Universidade Federal do Oeste do Pará, o FOPA. Maria Clésia, gestora do projeto Amazônia Viva, convida então a população para que participe da programação que acontece na UFOPA Campo Jondô, a partir das 3 horas da tarde.
E agora, dia 14, a gente vai estar na UFOPA realizando o Momento Banzeiro Escuta e Ação para representantes, líderes e vozes de pessoas interessadas nas questões ligadas à justiça climática, à atuação das comunidades de fé e também do âmbito da economia, dos negócios, dos empreendimentos. Então, o convite é aberto, estamos esperando todos na UFOPA no dia 14, às 15 horas.
As inscrições para o evento podem ser feitas pelo endereço eletrônico edc.com.br/banzeiro-santarém. Até maio de 2024, as organizações almejam conectar as agendas da economia sustentável, das comunidades de fé e da justiça climática na região amazônica. E os banzeiros constituem uma das etapas desse projeto. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Direito de ser mãe da vida. Organizado pela Articulação pelos Direitos da Natureza Mãe Terra e reconhecido pela ONU, o 2º Fórum Brasileiro de Direitos da Natureza foi realizado nos dias 6 a 8 deste mês em Ilhéus, Bahia. Como destacado na mensagem pública, o fundamento do encontro foi o compartilhamento de saberes e a escuta das comunidades indígenas, tradicionais, acadêmicas, religiosas e da sociedade civil e a reflexão acerca das incidências necessárias em diversos níveis e setores para a garantia dos direitos da natureza. No primeiro dia, fomos acolhidos carinhosamente pelo povo tupinambá na aldeia Tucum. E o fórum foi aberto com um belíssimo ritual de saudação e pedido de bênção à Mãe Terra e ao Grande Espírito. Em seguida, com a coordenação do cacique Ramon, mulheres e homens representantes dos povos originários e tradicionais foram convidados a falar como se relacionam com a Mãe Terra e sobre a situação em que se encontram seus territórios. Mestres, com a vida e a palavra, de um relacionamento carinhoso e harmonioso com todos os seres da terra, venerada como mãe da vida, suas palavras e gestos testemunharam a convivência com ela em seus territórios e, ao mesmo tempo, as práticas de busca do reconhecimento, demarcação e garantia do seu direito originário a eles. Estes povos são o testemunho vivo de como o Brasil ainda não rompeu com a colonização que lhe deu origem.
Eles acolheram os chegantes e, em seguida, foram agredidos em seu direito de pessoas e povos livres e em seu direito ao território em que viviam pelos executores do roubo e da imposição violenta da dominação de um império europeu. E continuam sofrendo violências até hoje por lutarem pelo mesmo reconhecimento do direito de serem povos livres e de terem seu território. A notícia do assassinato do Pataxó Han Han Han, Irã, dada pelo cacique Tawari, caiu como um raio na plenária da aldeia Tucum. É a terrível comprovação da violência dos ladrões de terra e da falta de ação das autoridades para respeitar a Constituição e demarcar os territórios. Que seu sangue, Irã, se some ao dos milhões de seus irmãos e irmãs e seja energia em nossa luta pelo reconhecimento de que a terra é portadora dos direitos de mãe da vida.
Encerra aqui a edição de número 3822 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Carlos Alexandre, Anderlei Oliveira, Orestes Litaife, Daniela Pantoja, Liege Costa e Raila Vareda. Edição da Leusso Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.